Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios o repórter do Povo, Luiz Sérgio dos Santos, né? Também recebendo aqui o Odair Martins, candidato a vice, juntamente com a Marildo Tostes, Marildo que tenta terceiro mandato como prefeito, ele que já foi duas vezes prefeito e uma vez vice-prefeito. O Odair já foi vice também, né? E vão falar com a gente a respeito dessa tentativa, né? E dessa pré-candidatura a prefeito da cidade de Tambaracá.
É, bom dia, né? Bom dia ainda. Quase boa tarde.
Pode
né?
falar também.
Eu ia esperar da... Meio dia para falar boa tarde, mas vamos lá. Bom dia a todos, bom dia Marildo, bom dia Odair. Né? Hoje vamos começar aí a falar com o pessoal de Tambaracá, os pré-candidatos, apesar que já fizeram a convenção. Mas como ainda não tem CNPJ, não está registrada, então ainda é pré-candidato.
É bom lembrar que os outros também vão participar.
Vão participar.
Todos vão participar.
É, eu já entrei em contato com um, ainda vou entrar em contato com o outro também. A princípio parece que é três. Depois os outros vão participar também. Amarildo, boa tarde. Né? Seja bem-vindo aí, depois de um longo tempo ausente aqui da Rádio Cabiúna. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, amigos de Itambaracá, Bandeirantes e toda a região.
Odair, seu boa tarde. Eu sei que você não é muito de falar, mas pelo menos um boa tarde aí, né?
Um boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna e de todos os nossos amigos itambaracaenses.
Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Como é que um advogado não gosta de falar?
A advocacia, às vezes, ela é mais escrita do que falada.
Ah, é?
Então a gente desenvolve mais a linguagem escrita do que falada.
Ele não é do tribunal de júri.
Embora alguns colegas realmente desenvolvam muito a língua falada, né? Mas ela é mais escrita do que...
É a sua área da advocacia?
Sempre foi a mais escrita, mas eu sempre advoguei muito já na área civil, já advoguei muito na área do trabalho... E fiz também penal no começo, quando iniciei minha atividade na advocacia.
Ô Amarildo, todo mundo te conhece, mas não custa você falar também as suas atividades. Eu sei que advogado você não é.
Não.
É um produtor rural, é isso?
Não, hoje eu sou aposentado,
tranquilo,
mas fui já produtor rural, fui funcionário público por quase 30 anos também, e além dos cargos, né, de vice-prefeito, prefeito por dois mandatos.
Bom, Marildo, você, juntamente com o Odair, são pré-candidatos à prefeitura de Itambaracá. Com dois mandatos já como prefeito e um de vice, né? E você já há muito tempo ali dentro da prefeitura, inclusive. O que levou você a novamente pleitear essa candidatura?
Sérgio, a política tá no sangue, né? Desde pequeno eu acompanhei meu pai... Meu pai nunca foi candidato a nada, mas ele era uma das pessoas que mais ajudava a população em Tambaracá. A nossa cidade, a nossa casa era cheia de gente o dia todo, e ele sempre atendendo com muito carinho e sem pretensão nenhuma. E eu fui acompanhando isso daí, e aí acabei entrando na prefeitura no mandato do tio Galego e fui pegando gosto pela coisa, e apareceu a oportunidade de ser vice, e aí foi. E também novamente, tentando o terceiro mandato.
Odair, você com a sua profissão, com a sua empresa, cerca aí de 160 funcionários, já foi vice, né? O que levou você também a... Foram a dedo escolher você? Como é que é?
Nós já tínhamos a oportunidade de serviço do prefeito Carlinhos, né? Numa gestão pretérita, né? Eu, assim, acredito que pelo amor na cidade, pelo amor à cidade de Tambaracá, então, com os amigos... os partidos, todo mundo teve a consciência de que talvez eu seria um vice que agregasse mais, então onde que nós estamos, optamos por ser pré-candidato a vice do nosso querido companheiro Amarildo.
Bom, Amarildo, o que levou vocês a fazer tão rapidamente também essa convenção, já que está todo mundo, né, aguardando ali...
Quase que o prazo limite.
E outro, acertando os detalhes... O que levou vocês a fazer já semana passada a fazer essa convenção?
Ô Sérgio, na verdade nós já estávamos fechados, né? Já chegamos a um acordo, o grupo nosso reuniu E chegou a acordo que seria eu candidato a prefeito e o Odair candidato a vice. E também pela burocracia, né? A gente sabe que para fazer o registro é muita documentação e sempre tem uns candidatos a vereadores que acabam deixando para a última hora. Então, para não ter esse problema, nós resolvemos já fazer a convenção já no dia 24 passado, né?
Qual que é o partido, Sérgio? Só para a gente ir. Qual que é o partido?
O partido meu é PP e do Odair é o Podemos.
Então, era a pergunta que eu ia fazer, é se é partido puro ou se tinha coligação. Então já...
PP e Podemos.
Coligação.
É, já respondeu. Isso, sim. Os vereadores já estão todos também ou ainda estão ainda...
Não, já estão todos.
É por causa da convenção, né?
Sim, já estão apresentando já as documentações para proceder, né, depois com o registro.
Bom, Marildo, experiência você tem de sobra. Primeiro... O que você pretende, quando eu falo você, estou citando você também, Odair, que faz parte. O que vocês pretendem fazer para o desenvolvimento da cidade de Itambaracá? Assim, aquilo que vai dar um tchan. A ponte lá para que Itambaracá seja uma via de acesso, sim, é quase que impossível, mas não custa um dia ou outro.
Não, sim. Eu na administração, nas duas administrações minhas anteriores, nós trabalhamos muito firme em investimento alto em saúde e educação. Foi duas áreas que a gente trabalhou forte mesmo. E agora vamos continuar firme também em saúde e educação e também a geração de empregos.
Como?
Que é um problema sério, né, para os municípios pequenos, não só o Itambaracá, mas a maioria dos municípios pequenos tem essa dificuldade. Tem que ser um trabalho árduo, né, Sérgio? Como você falou aí, a ponte, nós vamos batalhar pela construção da ponte de Cândido Mota a Itambaracá. Isso, o Carlinhos já fez esse pedido na administração dele. Só que como é um valor alto, a gente tem que ir tentando, até que uma hora a gente consiga. Vamos fazer reunião com o prefeito de Cândido Mota.
Tem uns deputados também para...
Os deputados do lado nosso, aí tem os deputados do lado de Cândido Mota, então tem que ser um trabalho árduo aí e com muito afinco aí para que a gente consiga essa obra tão importante, que vai fortalecer o comércio de Itambaracá, visto que vai aumentar o tráfego ali,
né?
O fluxo, e você pode abrir restaurante, borracharia e vários comércios ali na beira da pista e aumentar aí o emprego, né? A oferta de emprego.
Eu não sei até que ponto, e aí nós não vamos também entrar num detalhe, principalmente se for para tecer algum tipo de crítica, me parece que quando foi feita a hidrelétrica, estava no contrato a construção da ponte, ainda não era a represa, então seria uma ponte menor, alguma coisa nesse sentido. E depois parece que andaram fazendo um outro tipo de acordo e a ponte... Ficou,
sim,
é isso mesmo?
Existia, né, no termos... Lá,
mas existia mesmo existia. Só compromisso com o contrato?
Tanto é, Sérgio, que antes de fechar a represa, começou a fazer a cabeceira das pontes. Aí depois houve uma negociação para a construção dessa ponte aqui, que liga Itambaracá a Bandeirantes, e acabou não saindo aquela lá, infelizmente.
Bom, as duas... tem suas utilidades, essa de Bandeirantes, a gente viu.
Só que se fizesse aquela, o fluxo ia aumentar muito. Aí o governo do estado era obrigado
faria
a fazer isso aqui, porque a nossa era uma pista só, né? O governo seria obrigado a fazer a nossa aqui, que liga o Bandeirantes aí também.
Uma coisa é puxar outra.
Uma coisa puxaria outra.
Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração também, Marildo, por exemplo, você duas vezes prefeito, uma vez vice. A ponte não saiu, mas trabalharam, tentaram, né?
Sim, é isso.
Eu estou falando porque o pessoal já pensa isso. Mas teve lá tantas vezes e a ponte não tem. Então é bom explicar. Tentou e a ponte não saiu.
É o que eu falei, assim. Naval. No início eu acredito que a ponte seria bem com valor bem inferior à de hoje, porque hoje o rio está muito largo, né? Do que antes. Então é um trabalho, o Carlinhos começou, nós vamos ter que dar continuidade, todos os prefeitos que vêm em futuro aí, vai ter que dar continuidade, reunir aí com o lado do estado de São Paulo também, para que saia. Porque é uma obra cara, não é assim tão fácil de conseguir, mas nós temos que batalhar e lutar até que nós consigamos.
Tá, você falou da saúde e educação, que é a sua bandeira principal. Mas temos a área de segurança, nós temos a área industrial, algum projeto para isso, alguma coisa no sentido também de habitação, o que você pensa, ou vocês pensam?
Eu queria continuar um pouco na área de emprego. Nós temos ali na entrada da cidade, temos o barracão industrial, que tem acho que 5 ou 6 portas, que foi feito no mandato do tio Galego. E depois mais um novo barracão foi feito agora. E tem ali naquele parque de exposição que foi desmanchado,
que tá
desmanchou a arena ali. Então a ideia nossa seria implantar uma área industrial ali. Fazer mais barracões, atrair empresas, pequenas empresas, né? Que ali o terreno não é muito grande. Quando for uma empresa maior, a ideia nossa seria fazer lá no terreno que o Carlinhos comprou no mandato passado, da saída para a Aguinha. Então, uma empresa maior, de repente, a gente poderia ceder naquele terreno lá. Outra ideia também para gerar emprego, a escola Sebastião Severino, ela foi desativada. Ela passou para uma escola nova. E a ideia nossa seria criar ali uma área industrial, uma área de comercial. Ali tem 10, 12 portas, salas, e tem um barracão grande que a gente poderia... Já até conversei com o Romanelli e ver se haveria possibilidade do Estado fornecer para nós, passar, né, doar o imóvel lá para nós, e a gente faria ali, teria 10, 12 salas para atrair pequenas empresas. Tem um barracão grande que poderia atrair uma empresa maior também. E além da capacitação profissional, no primeiro mandato meu, nós demos muito curso, né, e a população ela tem que estar preparada quando surgir o emprego, né? Nós demos emprego de cursos de pedreiro, eletricista, azulejista, garçom, o mecânico de moto, enfim, uma infinidade de cursos. E a ideia agora é continuar também dando essa capacitação profissional para os nossos jovens, para a nossa população, né? Eu tinha uma ideia também, mas é uma ideia que a gente teria que amadurecer. Eu sempre vejo a cidade de Olambra, uma cidade que tem bastante flores, né? Uma cidade linda, maravilhosa. E a ideia da gente seria fazer uma visita lá e, quem sabe, a gente conseguiria trazer o plantio de flores para a nossa região aqui. A gente tem que fazer um estudo, porque eu não sei o clima, essas coisas todas.
Umidade, até a altitude tudo implica,
isso,
né?
Isso, mas a ideia seria fazer uma visita lá e quem sabe a gente conseguir trazer aqui para os pequenos produtores, para a vila rural, seria interessante, né?
Bom, sim.
Plantio de flores.
O seu relacionamento, politicamente falando, com, eu vou falar alto escalão, mas entenda, deputado estadual, deputado federal, porque sem apoio, cidades pequenas e médias, que aí inclui Bandeirantes, é quase que impossível fazer alguma coisa.
É impossível. O prefeito, se ele não tiver grandes deputados, ele não consegue fazer nada. Porque o recurso do município, ele é pequeno, você depende exclusivamente para obras de recurso estadual e federal. E graças a Deus nós temos o Romanelli, que é um dos maiores deputados da região nossa, um dos maiores deputados da cidade de Itambaracá. Nós temos o Toninho Vanche, que tem trabalhado com nós recentemente também, mas já mandou muito recurso para Itambaracá. O Alisson Vanche, que é o filho dele. Temos a Luísa Canziani, deputada federal. O Alex Canziani, que provavelmente deve ser candidato a deputado estadual, também que os maiores... Todas as maiores obras de Itambaracá foi conseguidas pelo Alex Canziani e pelo Romanelli.
O Alex Canziani, ele se empolga toda vez que Itambaracá, né?
Isso. É que a gente conseguiu lá uma rede de esgoto e foi esforço dele, né? De R$8.600.000. Então ele ficou encantado com essa obra, com a gente ter conseguido esse recurso tão difícil para uma cidade tão pequena, né?
O fato da topografia de Itambaracá dificulta a manutenção e o embelezamento da cidade, porque ela começa lá embaixo, até tem aquele rio lá que eu esqueço o nome,
o córrego
lá,
Jamurandi.
Jamurandi, que ela sobe. Isso sim, dificulta.
Sim. Se fosse uma cidade plana, acho que seria melhor para se trabalhar, né? Mas a gente ali, a ideia, nós reformamos o calçadão no mandato passado, ficou bonito. A ideia é plantar flores e florir a nossa cidade e manter a limpeza em dia, né? Que uma cidade que se não tem a limpeza, ela não fica agradável, não fica... Então a ideia é aí, manter a cidade limpa e plantar flores e embelezar um pouco a nossa cidade, trazer um pouco de alegria.
Na área cidade. De esportes, o que você tem em mente?
A área de esportes nós temos a escolinha de futebol lá, né? Hoje está praticamente futebol salão, mas a gente deve... expandir para vôlei, futebol de campo também, e participar de campeonatos, fazer campeonato na quadra, campeonato de futebol, e campeonatos nas regiões todas, né? Quando eu fui prefeito, nós participamos de vários campeonatos regionais e sempre tivemos grande participação, campeões ou às vezes vice-campeão. Então nós vamos dar continuidade nesse trabalho.
Alguma pergunta, Nambá?
Não, é a questão, você falou um negócio de esporte, né, Serginho? Tem Itambaracá é conhecido também como uma grande produtora de peixe, né?
Sim.
Piscicultura. Especialmente a tilápia. É, mais alguma coisa nesse sentido também para tentar melhorar ainda mais também?
É, a tilápia hoje ela já é uma realidade em Itambaracá, né? Nós temos grandes criações de peixe lá dentro do rio Paranapanema, né? Que os tanques redes e também açude. Então, e temos a filetagem, né? Tem duas empresas de filetagem lá que vende para o Paraná e todo o estado de São Paulo. E a ideia seria fortalecer esse, dar o apoio necessário, né? Com estradas, né? Principalmente cascalhamento. E essa, o plantio de flores e Itambaracá, nós, como a cidade, o município é muito plano, então o trator ele entra em todo canto, né? Então, se fosse um município mais quebrado um pouco, nós teríamos plantio de frutas, plantio de verduras. Mas como é muito cômodo, né, você plantar soja, milho, devido a, né,
a topografia da região, né, e as terras, né?
E a plantio de verdura, de frutas, ele daria bastante mão de obra, né? A gente tem visto em municípios mais que tem esse plantio aí. Tentar trazer para Itambaracá, mas é complicado devido a topografia nossa aqui.
A plasticultura, porque nós não temos estufa, nós temos a plasticultura protegida, né, no caso.
Nós tivemos muito, mas infelizmente...
Mas a estufa mesmo, ela é controlada por a temperatura, umidade e tudo. Nós temos aquela cobertura de plástico. Não sei se chega a ser uma estufa, mas a gente usa o termo estufa. Lá em Itambaracá, não conseguiram desenvolver isso aí?
É, nós tivemos muita estufa, viu? Virou uma febre, na verdade.
No começo explodiu todo mundo.
Agora eu acredito que devido ao preço, não ajudar, o clima também quente, né?
E acabou, mão de obra,
acabou que deu uma amenizada aí, não sei, diminuiu bastante o plantio de estufas, né?
Pode falar.
O Marildo, teve uma vez acompanha a visita do secretário de turismo, Márcio Nunes, ele formado aqui em Bandeirantes, né, agronomia.
Sim.
Bandeirantes está bem com
o governo, né? Com o secretário.
Secretário de agricultura formado em agronomia. O secretário de turismo também formado aqui em agronomia. E na visita que ele fez a Itambaracá, ele achou muito legal a proximidade de Itambaracá com Paranapanema. E uma possibilidade, talvez, de alguma coisa no setor de turismo, para já que ele é secretário de turismo, né, é o que daria também emprego e,
sim,
entendeu?
Sim.
Melhorar essa situação, já que é tão perto do Rio Paranapanema, aproveitar essa região ali, onde tem ali o condomínio, várias, sim, chacras, né, tanto de cá como do lado de lá, melhorar, talvez, fazer alguma coisa nessa região também, manter uma conversa com ele, né, nesse sentido também.
O Navarro, no segundo mandato meu, nós, desde quando eu entrei, eu tinha vontade de fazer uma praia artificial em Itambaracá. Só que nós não tínhamos terreno. E no, terminando o último mandato meu, nós conseguimos identificar uma área ali lá no Pontal que pertence à CTG. Antes era Duque, né, hoje é CTG. Aí nós fomos no IAT, né, no IAP, hoje IAT, para tentar liberar aquela área ali para usar como turismo. E a partir daí a gente tentar fazer um acordo lá com a CTG para que a gente conseguisse fazer uma praia artificial. Eu fiz até o esboço do projeto tudo, e a ideia nossa seria agora partir para esse empreendimento aí. Seria uma praia artificial, uma área de esporte, lazer, seria um projeto muito legal.
É porque a gente falou aqui agora há pouco da ponte.
E seria, sim, lá no Pontal, Navarro, então, onde nós temos loteamento, é uma área bonita, isso, um local muito bonito lá.
A gente falou da ponte, ia melhorar muito, não só para Itambaracá, como para Bandeirantes, para melhorar,
para a região. Ia melhorar o fluxo, né?
Para melhorar para todo mundo. E um lugar de turismo também ia melhorar para todo mundo. Inclusive, essa estrada de Itambaracá-Bandeirantes seria melhorada com a construção da ponte. Ia melhorar muita coisa, a infraestrutura aqui da região.
Sim.
É uma coisa a se pensar também, né? Já que há outro tempo você tentou, quem sabe agora?
E nós vamos tentar novamente. Eu tenho também um projeto de uma rua, uma rua multiuso, a gente, né? Para fazer Itambaracá seria uma rua coberta e que também serviria para fortalecer o comércio e também o turismo, né?
Uma rua coberta?
Uma rua coberta. A gente tem esse projeto lá e vamos tentar. E tipo rua 24 horas lá em Curitiba, você já viu.
Ah,
né?
Não, tá, tá. Mas e, a, seria, e comporta?
Aí, comporta.
É?
Comporta. E aí nós, a ideia seria montar uma praça de alimentação todos os finais de semana, com shows. E com certeza a gente conseguia atrair pessoas de Bandeirante, Andirá, de toda a região aí, e fortalecendo o comércio e também o turismo. Né?
Numa cidade que eu morei, tem a rua coberta que é feita toda, a feira todo fim de semana.
Feira, feira do sol, feira da lua.
Feira do agricultor.
A festa da tilápia, festa junina.
Um lugar para evento, né?
Um lugar para eventos, shows, trabalho com os idosos, com as crianças. Apresentações das escolas seria uma escola, uma rua multiuso.
E quando não é nada, seria a rua movimentada.
Não, normal, rua normal. Então só a gente, durante eventos
palco,
que ela é.
Sim, sim. E isso aí a gente conseguiria atrair, acho que, pessoas de todas as outras cidades vizinhas aí para Itambaracá.
Uma outra coisa que a gente sempre acompanhou, a gente viu os prefeitos de Itambaracá, por ser forte na piscicultura, é o frigorífico. Né, ali em Cornélio Procópio, sim, que já ia, viste, esquerda deslanchar, porque é a maior dificuldade. Que pé que está?
Esse
eu
de
falo Cornélio, que pé que está,
esse de Cornélio,
hoje.
Sérgio, eu não sei como está. Mas quando eu entrei, eu fiz um pedido de um mini frigorífico para o deputado Alex Canziani. Ele levou a proposta para Brasília, mas infelizmente, devido a esse frigorífico de Cornélio ser tão próximo de Itambaracá, e também estava saindo aqui no Norte Pioneiro... não lembro a cidade, Pinhalão, estava saindo também um frigorífico. Então, devido à proximidade, certo, infelizmente, a gente
não haveria, não haveria produto para todos,
pra
é
todos,
isso?
É. Mas a gente fez, nós fizemos esse pedido para o deputado Alex Canziani e devido a esse problema aí a gente não conseguiu.
Ô Maria, vamos deixar você falar, porque você trouxe uma relação aí, um caderno de 50 páginas aí, né? Nós estamos perguntando... O Navarro está querendo perguntar. Pergunta.
É que a gente está falando de peixe, antes que muda o assunto.
Você quer um peixe?
Não, não tinha a festa do peixe.
Festa do peixe.
Não é? Tem possibilidade de voltar e continuar
sim,
essa festa?
Sim, nós vamos fazer a festa da tilápia.
Isso.
Inclusive, se a gente construir essa rua, nós podemos fazer nessa rua mesmo. A festa da tilápia. E a ideia também é encontrar um local à beira do rio para que a gente possa fazer a festa da corvina. Que também foi feito no mandato do Moacir Tomé, foi um sucesso. Infelizmente, a área que foi feita na época lá, foi feito um loteamento e acabou. Uhum. Agora a gente teria que tentar achar uma área ali na beira do rio para a gente fazer a festa da corvina. Aí tem a festa junina, festa de rodeio, né? Que...
A pesca esportiva, é isso?
Pesca esportiva, é isso. Festa da corvina seria a pesca esportiva.
Fica à vontade agora,
eu
Maria.
Um daí.
O Daí, se você quiser falar, você fica à vontade também, tá? A gente não está perguntando muito para você. Porque você, a gente sabe que é meio tímido. Gostou do tímido? Ele, como é que é o ditado que você falou? O silêncio é ouro. Como é que é?
A palavra é prata, o silêncio é ouro.
Agora imagine nós aqui quietos, hein?
Uma perguntinha. O Marildo, quantos anos tem Itambaracá?
Itambaracá foi emancipado em 1955.
Ah, tá. É porque aqui consta no Wikipedia que a gente abre para ter referência.
69 anos.
Fala 1922 de fundação, seria não, 102 anos.
Não. O município existe desde 1922.
Não, na verdade até antes, né?
Até antes. São Joaquim do Pontal, né? Acho que foi...
Pedro está estendendo por ali.
Não, mas a emancipação foi em 1955. Então tem 69 anos, né?
Ah, então tá. É que a história começou antes, mas faz conta a partir da emancipação, né? Tá certo.
Eu queria falar um pouco da saúde, né? Que como o primeiro mandato foi o carro-chefe nosso da administração, e a lei ela exige que o município gaste 15% em saúde. E nós gastamos mais de 30% nos dois primeiros mandatos. E a ideia agora também é continuar com investimento alto. Nós temos, repassamos recursos para o Hospital Virajara Condessa, né? E a ideia seria conversar com o conselho, né? Que ele é comandado por um conselho, para que continue 24 horas, né? Isso é uma exigência da Regional de Saúde, para que também retorne, reabra o raio-x lá no hospital, já que está inutilizado, né? E ali no posto, a ideia nossa no posto de saúde seria uma ampliação do posto de saúde. porque eu vejo que ele está um pouco pequeno, a farmácia também pequena. A ideia da gente seria ampliar, fazer uma ampliação do posto de saúde, reformar o posto de saúde antigo. E também quero conversar com o pessoal da saúde da viabilidade da gente implantar em Tambaracá a clínica da mulher. Também seria, acho que, uma boa ideia, né? Mas nós vamos sentar lá e conversar e ver se existe essa se é viável, né?
Amarildo,
porque ele vai despender de funcionários,
de recursos, né? Amarildo, a gente sabe que por você já ter sido prefeito, vice-prefeito, tem os prós e tem os contra. Como que você lida com essa situação? Porque vai vir, né? O que você deixou de fazer, que você poderia ter feito, os erros que você tenha cometido na tentativa de fazer a coisa certa, de repente fez alguma coisa que não deveria. Como que vocês estão lidando com isso?
Ah, eu acho que o político ele tem que estar preparado para tudo, né? E a gente vai, de acordo com cada denúncia, ou cada levantamento aí de coisas que a gente não fez, nós vamos tentando explicar para a população aí durante a campanha. Vamos repassar para a população as grandes obras que a gente fez em Tambaracá, né? Para você ver, na área da educação mesmo, nós fizemos a supercreche, fizemos uma escola nova onde está a Escola Sebastião Severino, nós fizemos quadra de esporte, rede de esgoto, na saúde, posto de saúde, capela mortuária. Então são muitas obras que a gente fez e algumas obras que a gente pretende fazer também, como a biblioteca. Eu pretendo conversar com o Estado também para ver se a gente consiga levar a PAI para Itambaracá. No último mandato, nós tivemos um contato com o pessoal do Estado, só que não conseguimos finalizar, já estava no final do mandato. E a gente quer voltar novamente a conversar sobre isso, levar uma PAI para Itambaracá, que nós temos vários alunos, né?
Qual que é o principal erro que você tem na sua cabeça que você cometeu quando prefeito? O que você não deveria ter feito ou que você repetiria novamente? Assim, não tem
eu
nada
não deveria
assim
ter
que...
feito. Eu só lamento não ter conseguido fazer a prainha e essa rua. Na época, foi no finalzinho do mandato que eu tive a ideia, então infelizmente não deu tempo de fazer. Eu lamento não ter conseguido essas duas obras.
E essa prainha, eu lembro que nós fizemos algumas entrevistas.
Isso, sim,
você estava bem empolgado em relação a essa prainha.
Assim, não sei hoje se existe a possibilidade, mas nós vamos batalhar para. Primeiro junto ao EAT, né, pela liberação da área, e depois se conseguir fazer um contrato com a CTG. Eu vejo que é uma obra que vai criar emprego e vai dar lazer para a nossa população. E a nossa população merece, né? Todo mundo precisa de lazer.
Uma pergunta também, Mário, da zona rural. A exemplo de Bandeirantes, Tubaracá tem uma zona rural também grande, né? Alguma visão especial para você na zona rural? Até porque tem um itambaracaense falando aqui, que tenho certeza que você vai olhar aqui pelo nosso Romarim, né? Aqui também a gente paga imposto. Então, acho que toda a zona rural.
A zona
toda.
Rural é o seguinte, o agricultor ele não exige muito, viu? O agricultor ele exige estradas.
Isso.
Então nós temos que manter o trabalho de cascalhamento, né? Dar continuidade. No mandato nosso nós tivemos dificuldade porque nós não tínhamos máquinas. Para você ter ideia, a moda niveladora é de 1970, para carregadeira é de 72.
E vai ficando sucateado.
Caminhões antigos, reta escavadeira, tudo sucateado. Aí no meu mandato nós conseguimos reta escavadeira, um caminhão toco, um caminhão trucado, conseguimos uma patrola, conseguimos a pá carregadeira. No mandato do Carlinho conseguiu acho que mais uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica, caminhões. Então nós deixamos a frota bem abastecida, né? Uma frota boa que dá para você fazer o trabalho.
E as estradas...
Temos funcionários, funcionários que conseguem dar conta do recado. E temos o maquinário também. Eu tive dificuldade no meu mandato, primeiro mandato, pedra. Mas agora parece que tem uma granja lá que tem bastante pedra, que dá para cascalhar, cascalho. Então a gente vai investir muito em cascalhamento. E a estrada do Raul Marinho e do São Joaquim do Pontal até na represa, a gente vai tentar junto ao governo um calçamento, um tipo de calçamento aí que parece que o governo está liberando, né? É calçamento com pedras sextavadas e...
Pedras irregulares.
Não é pedra regular, pedra sextavada, ela é diferente. Ela é diferente da pedra irregular. A gente vai tentar pro Raul Marinho e lá também para do São Joaquim até lá na represa, Canoas 1.
Algo mais que vocês gostariam? Ficam à vontade. Porque nós há cerca aí de 30 minutos.
Pode ir, então, tem mais coisa. Pode falar.
Na educação a gente pretende manter em dia o piso salarial dos professores, né? A investir também pesado, como no primeiro mandato. Quando eu entrei, nós reformamos todas as escolas de Itambaracá. Porque a educação, eu vejo, ela divide em duas maneiras. É a parte física e a parte humana, né? Na parte física, nós reformamos todas as escolas, inclusive a escola do São Joaquim do Pontal, que era uma escola estadual. Nós pagamos o PIS em dia, nós construímos uma escola nova. Nós demos uniforme para os alunos. Na verdade, eu fui, acho que o primeiro prefeito, um dos primeiros prefeitos da região a dar uniforme e material escolar para os alunos. E agora a gente pretende construir uma biblioteca, pedir uma escola, construção de uma quadra lá na Escola Sebastião Severino, essa escola nova agora. Construção da APAE. Então, algumas construções que a gente entende que vai melhorar o atendimento à nossa população.
Bom, agora saindo um pouquinho fora da sua pretensões políticas, né, caso eleito, evidentemente, nós estamos falando como pré-candidatos, né, está aqui o Amarildo Tossi, está aqui o doutor Odair, né, pré-candidato a prefeito e vice-prefeito da cidade de Itambaracá. Você acredita que Itambaracá saia 3? Se não quiser responder, não precisa. Saia 3, saia 2, porque me parece que pode sair 2 e pode sair 3.
Ô Sérgio, eu não sei te dizer. Hoje são 3 candidatos, né? Mas não sei.
4 e também convenção... não.
Não, não.
É 3 mesmo ou 2?
Porque já foi marcado 3 convenções, né?
Certo.
A nossa já foi realizada e tem mais 2 convenções a ser realizadas. Acho que um no dia 1º, outro no dia 3, parece.
Tudo
eu
bem.
Eu acredito que seria 3 candidatos. Pelo menos hoje é 3. Até lá eu não sei ainda.
Boa opção, acontecer, né, para a população.
Sim, sim. População tem que ter opção, né? Tem que ter.
Amarildo, a gente agradece você, doutor Odair, pela participação. Nós vamos convidar, evidentemente, né, os outros pré-candidatos também, democracia, e aí cabe à população decidir aqueles que é o aquele que é melhor, o que é melhor, o que foi melhor, o que será melhor, e por aí afora. Né, Naval?
Com certeza, com certeza.
Ô, Naval, só queria falar...
Isso, eu ia perguntar para você tá olhando ali.
Sobre casa popular, Itambaracá está uma defasagem muito grande de residência e a gente pretende batalhar muito forte. Qual é o problema de construir casa popular? Você pode falar, mas o primeiro mandato você não fez. Eu tentei fazer, mas nós não tínhamos imóvel. Aí nós tínhamos um acordo com uma empresa de Londrina que ia fazer. Estava com o projeto prontinho, só que infelizmente... Quando deu entrar na Caixa Econômica, a Dilma cortou o recurso naquela época. E agora, como a dificuldade é imóvel, é terreno, agora nós temos facilidade, porque já tem o terreno. Nós temos, acho que mais ou menos 4 alqueiros, né, Dair? Que o Carlinhos comprou no mandato passado, então hoje a facilidade de fazer casa popular é muito maior. Então, nesse terreno, a gente pretende fazer casa popular e tirar um pedacinho ali para se aparecer alguma grande empresa aí para...
Que é na saída de São Joaquim?
É na saída do bairro Aguinha.
Ah, do bairro Aguinha. Tá certo. Algo mais?
A questão... O Carlinhos, pra onde anda, Carlinhos? Sumiu, Carlinhos.
Não, Carlinhos está em Itambaí.
Não quer mais mexer com política, né? Não,
ele está junto conosco, lá vai nos apoiar e dar uma força. O Carlinhos é experiente, um cara... Um político experiente, um amigo nosso, meu.
Eu até achei que ele viria hoje.
É que ele está trabalhando, né?
Ah,
ele,
o Carlinhos?
Inclusive... está trabalhando. Inclusive, ele é representante da nossa coligação.
Ah, tá certo.
Tá certo.
Tá certo. Obrigado, então, Amarildo.
Presença do Amarildo Tossi, do Odair Martins, pré-candidatos a prefeito e vice de Itambaracá. O Amarildo tentando o terceiro mandato como prefeito, ele já teve 2 mandatos e 1 mandato como vice, né? Obrigado pela presença de vocês aí.
Eu que agradeço o convite e estamos à disposição aí.
Boa sorte para vocês.
Obrigado.
Nós agradecemos. Tá.